pensadas de forma específica. E considero não que é legítimo e proporcional dotá-los de meios de defesa não letais, devidamente regulados, para a proteção da sua integridade física. Senhoras e senhores, ou o PSD entende que o risco existe e deve ser reconhecido e protegido, ou entende que estes profissionais devem continuar expostos sem qualquer reforço de proteção, apesar das suas funções. E para finalizar, questiono com uma questão direta. O PSD está disponível para assumir perante o país que estes profissionais devem continuar a trabalhar em risco real, sem subsídio e sem meios de defesa, sim ou não? Muito obrigada.
Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Gonçalves, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Adelina Durães. Permita-me responder-lhe com uma frase de William Ward que dizia: a coragem é o que é preciso para se levantar e falar, mas também a coragem é o que é preciso para se sentar e ouvir. A Sra. Deputada, peço desculpa, mas não ouviu aquilo que eu disse. É uma profissão de risco, mas não é uma profissão que tenha.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PCP reconhece hoje a extensão de cidadãos que exercem os denominados serviços de segurança privada, indicando os dados mais recentes a existência de pelo menos cerca de 58 mil profissionais com o respectivo título profissional, compreendo um vasto número de especialidades que passam, por exemplo, por exercer funções de vigilante, de segurança porteiro, de assistente de recinto desportivo, de assistente de portos ou aeroportos ou vigilante de transporte de valores. De resto, o parecer do Conselho Superior de Magistratura é claro ao considerar, e isto é importante que se tenha em conta, e passo a citar, aconselhável que o diploma refletisse a necessidade de ponderação, a necessária ponderação, saltando particularmente à vista a conveniência de se restringir o universo dos profissionais de segurança privada que ficarão habilitados ao uso desses meios de defesa não legais. Tratam-se, pois, de serviços que têm naturezas muito diferenciadas. Na verdade, exercer este serviço em espaços de diversão noturna não é o mesmo de fazer num centro de saúde, fazer transporte de valores não é o mesmo que estar num equipamento cultural. Também o Conselho Superior do Ministério Público alerta para o facto da gestão da segurança, tal como está proposta, pode contribuir para processos de fragmentação ou privatização excessiva das funções constitucionalmente associadas ao Estado, podendo resultar no enfraquecimento da legitimidade e da coerência das políticas públicas de segurança. Além disso, a Lei da Segurança Privada em Portugal já contempla, por um lado, o uso de meios de defesa e, por outro, que a utilização de meios técnicos de segurança não previstos na lei possa ser autorizada por despacho do membro do Governo responsável pela área da administração interna, cabendo às respectivas empresas promoverem a respectiva solicitação em fase da avaliação da necessidade que produzam. Dito isto, não nos parece que a generalização do uso dos meios defendidos no projeto de lei que é apresentado pelo Chega tenha qualquer justificação. Reconhecemos que estes trabalhadores, por exercerem funções que muitas das vezes os colocam em situação de risco, padecem de facto de um problema que é o da necessidade da sua valorização salarial, da garantia dos seus direitos, mas também de componentes remuneratórias que tenham em conta exatamente o risco que está associado, designadamente à atribuição do subsídio de risco. Há nesta área contratos coletivos de trabalho e deve ser nesta sede que tais matérias devem ser negociadas e não através de leis avulsas como aquela que aqui é apresentada. Qualquer das formas, nós aquilo que nós defendemos é que de facto que haja no espaço próprio, envolvendo as organizações representativas dos trabalhadores, a possibilidade da sua participação efetiva, mas que os direitos, aliás o reforço dos seus direitos é algo que nós consideramos que é justo e que é necessário.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado André Rijo, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Indo direto ao assunto, o projeto de lei 443 do Chega, desde logo, padece de uma lacuna que nos parece relevante. Não faz nenhuma distinção entre profissionais de segurança privada que prestem serviços em serviços públicos de interesse geral, como, por exemplo, hospitais, centros de saúde, tribunais, lojas do cidadão, transportes públicos, etc., e profissionais de segurança privada que exerçam as suas funções e atividades privadas, como, por exemplo, espaços de diversão noturna. Ou seja, coloca tudo no mesmo saco. E pretende atribuir a todos os profissionais de segurança privada, independentemente do serviço que prestem, um subsídio de risco equiparável ao das forças e serviços de segurança pública. E não contente, vai ainda mais longe o projeto de lei ao possibilitar a permissão a todos os profissionais de segurança privada da utilização de meios de defesa não letais. Não se vislumbra a necessidade desta ampliação, dado que a legislação atualmente em vigor, consolidada há mais de 10 anos, nomeadamente o artigo 32 da Lei 34 de 2013, já prevê a possibilidade dos profissionais de segurança privada que se dediquem aos serviços de vigilância, estando sujeitos ao regime de uso e porte de arma, poderem recorrer designadamente às armas de classe E. São elas aerossóis de defesa, armas elétricas com mecanismo de segurança, armas de fogo e suas munições de produção industrial unicamente aptas a disparar balas não metálicas. Portanto, para os profissionais que se dedicam à vigilância, a legislação em vigor já prevê a possibilidade de uso e porte de arma de classe E em funções e desde que haja autorização da entidade empregadora e da entidade contratante dos serviços. Por outro lado, acompanhamos de perto as reservas manifestadas nos pareceres do Conselho Superior da Magistratura e do Conselho Superior do Ministério Público. De facto, neste projeto de lei, cito, não encontramos uma fundamentação ou reflexão, ainda que sumária, sobre a tensão dimanante dos direitos em causa com estas alterações legislativas que, em certa medida, se apresentam como profundamente inovadoras e contrastantes com séculos de monopólio estatal da força pública. Com efeito, a Constituição da República contém vários limites relevantes quando se discute a atribuição de poderes coercivos a entidades privadas, correndo do artigo 272 que a polícia é uma função exclusiva do Estado e o uso da força pública é monopólio das forças e serviços de segurança. A autorização para o uso de instrumentos coercivos tradicionalmente reservados à polícia aproxima a segurança privada de uma função de polícia paralela que desafia o monopólio estatal do uso da força. Fim de citação. Portanto, e em suma, esta iniciativa falha, primeiro, numa premissa fundamental, pois não deve o legislador equiparar aquilo que, à luz da Constituição e da lei, não é comparável. Um órgão de polícia criminal não pode ser comparado a um profissional de segurança privada, com o devido respeito, e, por conseguinte, não deve o legislador atribuir op legis um subsídio de risco, antes se devendo remeter esta matéria para a negociação de contrato individual de trabalho ou instrumento de regulamentação coletiva. Por outro lado, falha também esta iniciativa, pois não se vislumbra razão para alterar um quadro de estabilidade já existente quanto aos vigilantes que já podem há vários anos fazer uso e porte de arma de classe E no exercício das suas funções. Portanto, atentas às razões invocadas, não poderá manifestamente o PS acompanhar esta iniciativa. Quanto ao projeto de resolução 861 do Bloco de Esquerda, uma vez que se trata de uma recomendação ao Governo para a promoção de contratação coletiva no setor da segurança privada, a valorização dos trabalhadores e a concretização de mecanismos efetivos de combate ao dumping social, iremos naturalmente inviabilizar, reconhecendo pertinência e importância quanto à sua implementação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Teixeira, da Iniciativa Liberal. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O tema que o Chega traz a debate hoje é um tema que é relevante porque o tema da segurança tem estado cada vez mais a ganhar relevância no contexto em que temos estado a viver. E, portanto, a segurança não deve envolver só a segurança pública, envolve também a segurança privada e cabe a este Parlamento também fazer uma reflexão sobre como articular todas estas modalidades. No entanto, quando falamos de segurança privada, temos de ter em mente o seguinte. A segurança privada não tem um mandato público equivalente às forças de segurança. Não tem uma cadeia de comando pública. Não está sujeita aos mesmos deveres, nem está sujeita ao mesmo escrutínio, nem aos mesmos mecanismos de responsabilização de que a PSP e a GNR estão neste momento sujeitos. Depois, quando falamos no uso de meios não letais, como por exemplo bastões, armas elétricas e aerossóis, sendo apresentados como não letais, não é imediatamente óbvio que esse seja mesmo o caso para todos esses meios e, portanto, quando estivermos a falar nisso, temos realmente de tipificar exatamente o que é que pode ser feito e em que circunstâncias. Temos o alerta dado também nos pareceres sobre a não ponderação suficiente entre a atenção, entre as proteções profissionais e os direitos fundamentais dos cidadãos que podem ser alvos destes mesmos meios. E depois, e isto também se aplica ao caso do subsídio de risco, não estamos a falar de um bloco homogéneo quando falamos de segurança privada. Estamos a falar de vigilantes, porteiros, assistentes de recinto esportivo e de espetáculos. Estamos a falar de transporte de valores. Estamos a falar de operadores centrais de alarme, entre muitos outros. E, portanto, se ponderarmos todas estas coisas e dissermos que em certas circunstâncias, quando estamos a falar, por exemplo, de infraestruturas críticas, os seguranças privados poderão ter acesso a determinados meios, a Iniciativa Liberal considerará viabilizar tal proposta. No entanto, este projeto, tal como é apresentado agora, não pode ser viabilizado pela Iniciativa Liberal, pois consideramos que as condições e o modo em que estes seguranças podem utilizar estes meios não estão suficientemente tipificados. Por isso, a Iniciativa Liberal estará aberta, na especialidade, a restringir e a clarificar as exatas condições em que esta lei se aplica, mas, no entanto, tal como está, este projeto não poderá ser viabilizado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Só a favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os projetos que discutimos hoje sobre segurança privada têm medidas importantes e trazem preocupações relevantes. O reforço das condições de trabalho, o combate à precariedade destes profissionais, a melhoria das suas condições salariais. E são estes os problemas que estes profissionais de segurança privada também nos transmitem e que também nos preocupam. E por isso nós vamos acompanhar as iniciativas que, nesse sentido, que pretendem melhorar essas condições de trabalho, as iniciativas do PAN e do Bloco de Esquerda. Mas não podemos acompanhar a iniciativa do Chega, que na prática quer criar polícias privados. Aliás, é preciso recordar que esta iniciativa vai até ao arrepio daquilo que a nossa Constituição define, que a polícia é uma função exclusiva do Estado, que deve ter o monopólio do uso da força pública. Também já aqui foi feita referência por vários deputados aos pareceres que foram recebidos na primeira comissão, que alertam muito bem para os riscos desta opção, destas opções legislativas que o Chega aqui apresenta, que desvalorizam o papel das polícias e das forças e serviços de segurança, senhores deputados. E, portanto, nós valorizamos estes profissionais e estaremos sempre ao lado da melhoria das suas condições de trabalho e também do reforço da sua capacidade de negociação, porque foi aqui feita referência várias vezes também ao contrato coletivo de trabalho, mas para que estes profissionais consigam efetivamente ter melhores condições de trabalho, eles também têm que ter peso negocial e de conseguir ter essa negociação, coisa que hoje em dia não acontece porque estão sujeitos a uma precariedade inadmissível, a dumping social, como já aqui foi dito também várias vezes, e portanto nós estaremos ao lado destas iniciativas, não estaremos e não acompanharemos estas tentativas do Chega de privatizar o papel das polícias, aliás, em total incoerência com aquilo que o Chega muitas vezes diz defender o papel da polícia, a dignidade da polícia, e depois apresenta-nos aqui esta iniciativa que é totalmente incoerente com aquilo que os senhores dizem que defendem. A única coerência mesmo é que esta iniciativa, mais uma vez, está mal redigida, está mal ponderada e não acrescenta nada de útil ao nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não temos novas inscrições para este ponto. Inscreve-se a Sra. Deputada Vanessa Barata. Se faz favor, Sra. Deputada.
Isto é a missa ou quê?
Srs. Deputados, muito rapidamente, nós não queremos nenhuma polícia paralela, nem há aqui nenhum monopólio da força. Queremos é que os seguranças privados e os vigilantes tenham alguma capacidade para se defenderem quando não é possível recorrer autoridade. Algo que até está